Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Desculpa a indiscrição, é que o tempo aqui não joga ao meu favor. Sabe o que eu acho estranho na Betina? Não é nem 1 milhão, são os 42 mil reais.
Nossa, se eu tivesse os 42 mil reais, eu tava felicíssimo.
Eu
Estaria aqui
também.
gravando esse podcast nesse momento com
Eu
você.
também. 42 mil reais faria uma grande diferença hoje em dia na minha vida, mas eu acho esquisito, eu acho aleatório. Ela juntou 1 milhão e 42 mil. Tipo, ela não precisava ter falado dos 42 mil.
Hoje eu vi uma entrevista com ela. Ela falou que, ai não, já passei muito disso, tá muito superior. Ok, Betina.
Ah, ela já passou dos 1 milhão
Nossa, passou. Esses 42 mil agora já são 56 mil.
Nossa. E, gente, é Empíricos que faz esse negócio aí. Eu tenho vergonha deles há muito tempo. Desde a época que a Jovem Pan, quando a Jovem Pan era super golpista, anti-PT, eles faziam um quadro de investimentos, assim. Os caras são muito coxa. Sabe o Hermes e Renato, Bolsa? Eles eram assim, meus investimentos tem que ser tudo...
Mas a Jovem Pan tá assim ainda, tá?
Não, a Jovem Pan é terrível, né?
Pois é terrível.
Essas rádios aí do Brasil, ai, a daqui do Brasil agora.
Ai, que coisa boa poder ouvir isso, gente.
Não, não é boa, já tô arrependido até o último fio de cabelo.
Tá aqui do meu ladinho. Tá
Não,
aqui do meu ladinho.
não tô do seu ladinho, mas olha, eu já me arrependi, já voltei da Europa, não estou mais na Europa e eu já tô arrependido até o último fio de cabelo. E olha que não me restam muitos, assim como você, eu sei que também não te restam.
Não me resta, mas por problemas diferentes. O meu tem solução.
O meu também.
Só se você tivesse 42 mil reais.
Não, não é tão caro, não. É
Não?
uns 1.800 euros já resolvem.
Mas você tiraria de onde? Pra fazer o um implante? Você tiraria de onde pra fazer o um
Do
implante?
seu cu.
Olha, tem bastante mesmo.
Mas por quê? Por que que você ficou careca?
Ai, gente, vamos voltar no tempo, já que tem muito tempo que a gente não se fala.
Ah.
Carnaval, né? Eu entrei de férias e pensei, como é que eu posso fazer pra mostrar que eu sou uma pessoa radical, jovem? A pessoa quando vai chegando nos 30, passando dos 30, ela tem essa crise, né? De querer, não querer ser tiozão. Eu fiz o quê? Platinei o cabelo.
Você fez o
Fiz o
que quase
cabelo
todos os
branco.
gays querem fazer no carnaval.
Fizeram, né?
É.
Mas eu fiz 2 semanas antes do carnaval.
E aí.
Aí eu platinei e caiu bastante cabelo aí. Caiu bastante, mas não a ponto de ficar careca. Mas aí
Entendi.
eu voltei a trabalhar. Acabou o carnaval, eu voltei a trabalhar. E aí eu falei o quê? Eu não vou voltar a trabalhar com esse cabelo. Vou pintar de preto, minha cor original. Quando pintei de preto, caiu o resto. Acabou.
Mas isso que dá usar tinturas Márcia, né?
Não, eu usei. Inclusive, Coleston do cara. Desculpa. Não, mas é realmente uma revolta. Ninguém me avisou o que aconteceria isso.
Tinturas Márcia, eu tenho certeza que é uma boa tinturas Márcia aí que foi o que
Verdade.
causou esse problema.
Mas a conta do seu problema, então.
Hã?
Qual que é o seu problema?
Meu problema?
É, conta um deles, pelo menos, né?
Ah, vixe, são tantos.
Não, o capilar.
O capilar? Calvície mesmo, né? Cai, vai caindo. Aí
Entendi.
precisa tomar umas coisinhas pra manter. Aí é isso,
Você
né?
quase não gosta de tomar uma coisinha, né?
Ah, eu gosto, mas os que eu tô tomando agora não estão fazendo muito efeito, não.
Mas amanhã tem psiquiatras paulistas.
Tem, vou no psiquiatras paulistas dar continuidade no que a doutora Bussoldo fazia lá fora.
Ai, Léo, que saudade que eu tava disso tudo, do nosso estúdio,
Nosso
da galera que tá aqui.
estúdio. O estúdio, no caso, eu tô aqui no quarto, não tô podendo ligar o ar-condicionado nem o ventilador porque fazem muito barulho. Esse é o estúdio. E agora eu já tô na realidade de uma casa brasileira, que passa viatura do lado de fora, passa entregador de pizza, passa todo mundo fazendo todos os tipos de barulho. Mas pelo menos aqui eu posso falar alto, porque eu não moro mais com aquele insuportável que eu morava.
Um beijo, Juan.
Nossa, hoje ele me pagou o que ele me deve. Quer dizer, o depósito, né? O depósito de segurança lá. Eu vou bloquear ele de todas as redes já.
Nossa, mas tão lindo.
Ah, credo. E falando em pagar o que deve, uma coisa não mudou nesse tempo todo. Valentina, ainda nada.
Ai, eu não acredito, não
Nada.
acredito.
Ainda me deve. eu mandei uma mensagem hoje perguntando, e aí, né? Vai sair esse dinheiro, não vai? E tô esperando uma resposta, mandei pro agente. Sinceramente. A gente não sabe o que vai fazer nesse podcast, né? Se a gente vai continuar fazendo ou não. Eu acho que não.
Inclusive, muita gente me mandou mensagem, Fernando, a gente sabe que o problema não é com você, e realmente não é. Então, tem realmente o concurso, o novo depressivo do podcast, tá aberto. Se você acha que você é tão depressivo quanto o Leonardo, tem vários problemas cognitivos e vai acrescentar no lugar dele, manda um áudio pra mim no zap.
Mas tem que saber editar também, porque você não sabe. E é isso, né?
É verdade, basta saber editar.
Tem que saber editar. Mas vamos falar a verdade, por que que esse podcast não saiu? Porque eu estava num lugar que é 4 horas à frente daqui. Você fala assim, vamos gravar. Você falou hoje, vamos gravar, era o quê? 8 da noite. Eu tô das 8 da noite até as 9h28 esperando. E aí? Aí eu tento ligar, não atende. Isso lá onde eu tava, lá em Barcelona, seriam agora 9, 10, 11, 12... Seria 1h30 da manhã. Eu tava trabalhando, eu perdi meu emprego por conta desse podcast. Mentira, eu pedi pra sair.
Você quer que eu fale a verdade? Você quer que eu fale a verdade?
Eu que pedi pra sair desse podcast. Ou, desse emprego.
As duas coisas, né, basicamente.
Também.
Mas olha só. Por que você não conta que você foi deportado, Leonardo?
Até parece, eu não fui deportado. Eu sou cidadão europeu.
Isso é legal, gente. Ele pode voltar a qualquer momento que ele tiver dinheiro pra passagem.
E logo eu vou ter dinheiro pra passagem, porque vamos falar das próximas 3 edições da Priscila?
Eu tô impressionado.
Vai ter Priscila com Trinity.
Nem você sabe, né?
Que já esgotou no Estação Marquês.
Quem tá ouvindo agora, já era. Se liga lá no evento e tenta comprar de quem desistiu. Porque...
mas todo mundo desiste.
E cuidado com golpe.
Cuidado com golpe. Porque eu não. E tem muita gente que tenta me dar golpe na porta também. Chega, mas o ingresso. Não, vai ficar na rua.
Tipo 3 pessoas entrando com o mesmo ingresso, né? Mas eu comprei.
Além disso, vai ter Priscila com a Manila Luzon. Não sei o dia. No espaço 555.
Isso aí.
E depois, em agosto, vai ter com a Ben de la Creme. Os eventos já estão abertos, o da Manila já tá vendendo. É só você entrar lá e procurar. Procura Priscila. Vai ser a 3ª página que vai aparecer abaixo de...
Você não conseguiu ainda ser a primeira, né?
Não, ainda não. Não, tô brincando. Depende, não sei se vai ser a primeira ou a segunda página que vai aparecer, mas procura.
O meu é a primeira.
facebook.com/festapriscila ou Instagram Festa Priscila, que lá tem. Ou simpla.com.br/festapriscila. E aí tem as informações de venda e tudo mais.
A gente confirma lá no evento que sai a programação, né? Que sai os line-up, que é legal.
Eu preciso...
Finge que você gosta da drag brasileira, gente.
É verdade, finge que vocês gostam. Fala, lacrou, vão arrasar mais que as internacionais. E aquela coisa que vocês sempre falam. Falando nisso, lembra que a gente comentou da Halécia, da briga dela com alguém? Aí eu falei assim, eu fiz uma brincadeirinha do tipo, nossa, vale a pena falar da Halécia, tipo assim, zoando?
Pois é, eu lembro disso.
Então, alguém foi falar pra ela que o podcast da Priscila, a gente falou que jamais contrataria ela. Aí ela veio perguntar pra mim, eu dei risada, e o que que eu fiz? Chamei ela pra se apresentar na festa. Então, pessoa fofoqueira, traidora, que tá aqui no meio ainda, que eu sei. Você ajudou, na verdade, a gente a fazer um convite. Então...
E criou uma grande amizade.
Que dura...
Não...
Não, mas ela vai fazer. Na verdade, fazia tempo já que eu tava querendo chamar ela pra fazer. E não chamava, sei lá por quê, porque eu não tenho muito contato. Mas aí que a gente acabou fazendo contato, eu falei, vem fazer a Trinity. E aí ela vai fazer.
Que legal, eu vou gostar de ver.
A gente tá enrolando pra falar do episódio. Primeiro porque faz muito tempo, não sei nem se alguém ainda lembra. A gente tava comentando episódio por episódio da final do... A gente tava comentando episódio por episódio do RuPaul's Drag Race All Stars 4 e faltou só o da final, que a gente nunca fez, por vários motivos que não vale a pena revisitar. Um deles, o constante atraso do Fernando. Outros que eu me recusava a falar com uma pessoa de cabelo platinado. Outra que às vezes minha voz não era muito alta e todo mundo sabe que eu sou o âncora e você é o Louro José desse podcast, só completo que eu falo. Então, assim, é complicado.
Eu sou o seu xaropinho, né?
Isso aí. E a gente tá demorando um pouco pra entrar no assunto em si, porque o pessoal tá pedindo pra ser bem longo hoje, porque eles querem ouvir.
A galera sente falta da nossa voz, né? Sim. Uma coisa que eu achei muito esquisito, vocês pediram muito pra gente fazer, né? Que legal isso. Que legal.
Vocês pediram, são sempre as mesmas quatro pessoas, que inclusive foram as últimas que comentaram no post aqui. Vou até abrir sim. E a minha amiga Júlia, a Júlia neta do Moacir Franco. Ai, você viu o Moacir Franco de sunga?
Não.
O Moacir Franco, ele tem... Quantos anos o Moacir Franco tem? Deixa eu procurar aqui. Moacir Franco.
Incêndio no canavial.
Não, coitado, né? O Moacir Franco, você procura... As pessoas, quando vão ficando mais velhas, você procura o nome dela no Google. A primeira pesquisa relacionada é morreu. Moacir Franco filhos, Moacir Franco morreu, Moacir Franco SBT. E a quarta é Moacir Franco de sunga.
Ai,
que é
Deus.
Porque, aos 82 anos, Moacir Franco aparece de cueca em foto e brinca. Eu não sei o que é que ele brincou aqui. Deixa eu clicar na matéria.
Mas uma curiosidade sobre a Júlia... Agora que eu tô reparando que ela é prima, então, de um crush que eu tinha quando eu era criança.
Quem?
O filho. O Johnny.
Johnny?
É prima, sobrinha. Ela é uma coisa dele. É, não, ela é irmã. Aí, não, se for irmã, desculpa, Júlia. Eu tô um pouco confuso agora. O Johnny Franco, que é filho do Moacir.
Não sei.
Não, ela é tia dele, então eu não sei.
Vou perguntar pra ela. Mas então, e o que mais me deixou triste é o Moacir Franco, aos 82 anos, tá com shape melhor que o seu e o meu.
Que o seu, com certeza. O meu não, porque eu tô medicado. Há 2 meses.
Não, mas mesmo assim, porque quando você toma esses remédios, essas bolinhas aí, fica tudo mole.
Ah, isso é verdade.
É. Bom, e foi isso. A Júlia pediu, outras pessoas pediram. Aí se você entrar lá no post, são as mesmas pessoas que sempre pedem. Vinícius Romero, Felipe Alves, todo mundo duvidando que ia ter o podcast hoje. A gente vai postar uma foto no estúdio já.
É, não, olha só, o Guilherme Ziran também pediu muito nesse tempo que a gente ficou ausente. Você falou do Lucas Almeida, o Erinaldo Ribeiro, a Raquel Moss. Tem uma galera que pediu, tem mais de 5 pessoas.
Falar que tem mais de 5 pessoas é tipo a Glória Groove falando.
Glória
Groove falando. Agora a coisa boa foi longe demais, gente. Número 37 do Spotify. Gente, era só ela ter falado que teve mais de 20 milhões de views. Pronto, isso já é um dado impressionante. Mas a Glória Groove, ela fez uma sessão de autoelogios essa semana da música dela. Falou que virou hino de resistência.
Não, virou hino de resistência.
Pois é, é apesar de você de um lado, apesar de você, e do outro é que coisa boa.
Não, eu vejo a galera desafiando a polícia, cantando coisa boa, dançando também.
Pois é, parece que tava no enterro do neto do Lula, os manifestantes cantando que coisa boa, gente preparado pra... Ai, gente.
Não, mas você esqueceu o principal. Foi tema de várias formaturas ao longo do...
E virou coreografia pelos 4 cantos.
Isso é verdade.
E ela esqueceu dos 20 milhões, né?
Mas sabe o que eu lembrei também? De uma festa que escreveu que uma drag queen que vai vir pro Brasil vai fazer mais de 3 números.
não é mais de 3 números, é cerca de 3 números. Eu não posso zoar essas coisas.
Nem eu, porque eu briguei muito com eles esses dias.
Brigou com a pessoa errada, porque não era nem eles que fizeram o que você falou.
Verdade, comprei a briga errada.
É, enfim.
Desculpa, Vinícius, um beijo.
Pra quem não sabe do que a gente tá falando, procura aí nos grupos de RuPaul. Quase não tem tópico, então vai ser bem fácil você achar. Ai, gente, esses grupos são muito engraçados, né? Porque eles têm, tipo, 100 mil pessoas, assim. E a maioria das vezes as pessoas falam, tipo... O que é festa, Priscila? E é engraçado, porque eu comecei a fazer aquelas sessões de perguntas e respostas lá no Instagram, e é super legal fazer aquilo. Mas sempre tem um povo escroto, chato. E aí é uma coisa que eu também já tô desistindo de fazer. Assim como eu vou...
Você desistiu de alguma coisa? Eu não acredito.
Bom, vamos falar desse episódio final que...
Essa final que agradou todo mundo, né?
Eu gostei. Eu já vou falar de cara aqui que eu gostei.
Galera, vocês gostaram? Agora não. Pois é, ninguém gostou.
Eu não gostei do jeito que foi feito, foi mal feito. Mas o resultado eu gostei. Teria sido melhor se ele tivesse pensado nisso antes e gravado os dois finais, né? Mas a gente vai falar bastante disso. Mas vamos voltar lá pro episódio que foi ao ar mais ou menos uns 2 anos.
Isso. Quem que saiu? Quem foi a última eliminada?
Latrícia. Latrícia que saiu. Ai, não quero nem falar de como a Latrícia saiu, porque, tipo, se o programa já faz tempo que passou, a Latrícia faz mais tempo ainda que foi gravado, e faz mais tempo ainda que a Latrícia já tava fazendo hora extra pela segunda vez.
Isso, nossa, então tem 15 anos aproximadamente que ela devia ter se aposentado.
É, ou seja, não vale a pena falar. Ih, vão te acusar de etarista.
Ai, mais uma vez, né?
É.
Menino, teve um comentário lá no... No post do nosso último episódio, que foi ao ar aí, em 2003, uma pessoa explicando pra gente que racismo reverso não existe, tá, Léo?
Ai, gente, eu lembrei daquela comunidade do Orkut. O problema de ser irônico é que quando ninguém te entende, você fica como idiota.
É, vieram explicar pra gente que a Trinity não sofreu racismo quando perguntaram pra ela como é ser branca.
Racismo reverso, deixa claro. Ai, gente, as pessoas de vez em quando elas me surpreendem, viu?
Sim. Mas um beijo pra você que pode estar ouvindo a gente, né?
É.
Eu não quero confusão mais, gente. 2019 é tudo lindo, tudo fácil.
O ano não virou. A gente já tava fazendo o podcast esse ano. É.
Desculpa, apaga então, tá certo.
É, não vamos deixar só pra faz tanto tempo que parece realmente que faz mais de um ano. É. Bom, então elas voltaram, ficaram comentando aquela coisa de final. A gente vai falar bem rápido sobre os assuntos hoje. É, porque aí o episódio final dessa vez seria composto em coreografia com o hilário Todrick Hall. Não, mentira, ele não é hilário.
Um talentoso, multifacetado Todrick Hall.
Gente, ai, como o Todrick Hall é chato, meu Deus do céu.
Muito chato.
É, mas a gente também vai falar do Todrick Hall ser chato já já. E ia ser coreô, música, podcast, então elas iam ter que escrever. Aquela final manjada que a gente já tá acostumado.
Tem acontecido há 3 anos.
É. E aí?
E aí elas voltaram da eliminação da Latrice, conversaram sobre... E agora nós somos 4.
Ah, é verdade. Elas ficaram conversando, elas fingindo que tava tudo de igual pra igual. E elas com medo do que podia acontecer, porque quem lembra da última edição teve aquilo lá da Trixie. Agora uma pergunta. Não, uma pergunta idiota que eu ia fazer. Eu ia falar, quando elas gravaram esse, o All Stars, já, o anterior, já tinha ido ao ar? Já,
não,
né?
imagina, a Trixie foi lá só pra passear.
Eles gravaram 2 versões, né? Uma com a Trixie, uma com a Shangela, uma com a Kennedy.
Isso mesmo.
Não, realmente, não faz sentido nenhum. É que o RuPaul's Drag Race, gente, ele é gravado com tanta antecedência.
Não, eu li no Reddit que a final do All Stars 4 foi gravada antes da final da Season 7, que é da Violet Chat. Não, é real, eu tô falando sério.
Como?
Não, mas é truque de edição, Léo. Ah. Parece que você não é comunicólogo.
Comunicólogo. Não, mas você sabe que não, o primeiro episódio da temporada 11, que ele coloca fotos de todas as winners, não tem da Aquaria, porque ainda não tinha ido ao ar.
Da Aquaria não tinha mesmo. E não tem da Tara Sanchez.
Porque ela ameaçou de explodir a DragCon.
Com razão, Tara.
Que com razão, o quê? Eu passo pano pro RuPaul, sim. Eu sou o panito do RuPaul.
Panito.
Mas aí tá, né? Elas começaram a se preparar pra aquelas coisas e elas estavam falando das letras da música. E a Trinity falou que ela já tinha ido mal no Categories. Você lembra qual era a letra dela? Eu acho que eu não vi esse episódio.
Categories é a pior música feita pelas queens. É que ninguém lembra, porque a galera lembra de Ridge Road to, lembra de American, lembra de... Enfim, gente, vocês lembram de várias, mas ninguém lembra da letra de Categories.
Nossa, eu vou ter que procurar, porque eu também não lembro.
Pois é a pior, é a mais avulsa.
E a Monet e a Monique ali comentaram que elas queriam que a final fosse as duas. E foi quase.
Foi quase. E seria muito merecido se fosse.
Seria, mas todas ali mereciam menos a Naomi Smalls, que tinha que ter dado lugar pra Manila Luzon.
Vamos menos falar. A Naomi.
Vamos falar um pouco
nisso.
Como teria sido uma final com a Manila Luzon?
Acabaria nos 30 segundos de episódio, né? Pode entregar a coroa.
Para de ser tão Manila, mas você acha que ela ia ser um top 2 Manila e Monet? Eu acho que sim.
Não, sabe por quê? Eu acho bem esquisito, porque... Eu não sei, você coloca confiança que a Manila faria uma rima boa, uma dança boa. Manila nunca dançou.
É, não, ela ia ser bem mal. Ela ia bem mal na final.
Pois é, aí eu tenho medo de todo mundo ficar mais frustrado ainda, porque se a pessoa caga tudo no final.
Ela ia ter que cantar, né?
Cantar e dançar. Manila canta e nunca vimos dançar muito.
É. Bom, aí elas foram lá ensaiar a coreografia. E tava lá o Todrick Hall sendo chato, né, como sempre. Ai, como ele é chato, gente.
Muito chato.
E eu não entendi quem que era aquela mapô do lado do Todrick que não abriu a boca.
Ah, é a mocinha que sempre acompanha todos os gays, a chaveirinha de gay.
Mas ela acompanha ele sempre?
Não sei quem é essa mulher.
Não, eu não entendi também por que ela tava, tipo, dançando por fora. Depois ela tava lá na final, só que aí tinha uma outra mulher e outras mulheres. Por que só tava ela ali na hora? Será que ela tava pra marcar os passos de um outro grupo? Deve ser, né?
Pode ser, é.
Mas eu não entendi, esse episódio foi tão mal dirigido que parecia que a coreografia era feita por ele e ela.
Às vezes ela é um assistente de dança, né?
É porque realmente é uma dança tão complicada, precisa de um assistente de coreografia,
precisa.
Eu nunca, pra falar a verdade, eu nunca presto atenção nessas coreografias, porque eu tô sempre analisando detalhadamente os dançarinos.
Ih, nossa, sem o falocentrista aí, né?
Sim. E a Naomi Smalls também.
É, eu tô falando que no fundo vocês se parecem.
Menos o índice de massa corpórea. Ai, a gente faz muita piada com gordofobia. Vão problematizar a gente. A gente vai tá nas páginas.
Nas páginas, que eu prefiro não dizer não. Mas tem uma página que problematiza tudo, mas gosta da gente, ouve tudo, comenta nas coisas.
Qual? Um
beijo, Draglixo.
Ah, Draglixo gosta?
Claro, comentou lá no nosso Instagram um dia desses. Ele é daqui de BH, né?
What a privilege.
What a privilege, ele é daqui de BH.
É.
Isso.
Eu
esqueci o nome dele. É Saulo, Pablo, o Johnny. Mas ele tá fazendo a vaquinha dele, que a gente devia fazer também.
A gente tem que fazer uma vaquinha. Eu só devia ter voltado depois de vaquinha. Por falar em vaquinha, vamos falar um pouco do show da Kátia?
Ai, vamos, a gente tava esperando tanto por isso.
Pois é, vamos recapitular pra quem não sabe a história da vaquinha do show da Kátia.
Isso, vamos primeiro falar que na última visita da Kátia ao Brasil, as coisas não estavam muito bem.
Não.
Não estavam nada bem pra dona Kátia. E aí, depois que ela fez a Priscila, praticamente um final de temporada que ela fez nas Priscilas de São Paulo e do Rio, ela falou, cansei dessa personagem, a partir de agora tudo vai mudar. Eu vou dar uma pausa e reconstruir minha personagem. Mas pra isso eu quero dinheiro de vocês.
Não, mas o show ela fez. Essa vaquinha ela fez bem antes.
Foi antes, né? Foi antes, né?
Foi, a vaquinha ela
mas
fez essa, faz
mas desse
muito.
Jeito é muito mais legal.
Ah, eu sei, não. Ela fez a vaquinha há muito tempo, falando que ela ia fazer um show super inovador de comédia. E era com financiamento coletivo e tinha alguns prêmios. Bom, isso faz muito tempo. Muito tempo, acho que uns 2 anos faz. Se a gente tiver errado, a Ilana vai corrigir a gente, com certeza.
Isso. Exatamente. Mas aí ela ganhou dinheiro e continuou fazendo o show ruim que ela fazia naquele período. Até que ela surtou e foi pra rehab. Tinha vários shows agendados dessa grande turnê dela. Mas ela desagendou tudo.
Ela fez essa
vaquinha.
Isso, ela fez essa vaquinha em outubro de 2016. Vai fazer quase 3 anos daqui a pouco. E ela estreou agora.
Agora, semana passada.
E aí os prêmios eram tipo assim. Os prêmios não dão nem ingresso, né?
Não, porque até parece, né?
É, porque tipo, pois é. E, gente, 23 pessoas deram mais de $1,000.
É.
Que era, tipo, uma sessão de terapia de 1 hora, onde elas falam pelos problemas no Skype. Um print, uma foto autografada com uma mensagem da alter ego Maureen, uma camiseta com edição limitada e ingressos VIPs pro show. Quer dizer, o show só está saindo agora, então essas pessoas esperaram mais ou menos uns 20 e poucos meses pra receber
não,
o prêmio.
Eu fiquei sabendo que algumas nem vivas estão.
É? Não, é verdade.
Uhum, pois é. E aí, a Katia prometeu um show incrível, o show Help Me, I'm Dying, que seria uma mistura de personagens, não só a Katia que a gente conhece, mas outros personagens dela, música,
que depois,
ginástica olímpica.
Depois ela saiu da rehab, aí ela ia mudar de nome porque ela não tava mais morrendo, então ia ser Uma Noite com Katia, An Evening with Katia,
uhum.
E aí depois mudou pra Help Me, I'm Dying de novo, né?
Isso.
Que ela tá morrendo outra vez.
Ah, que horror.
Porque todo mundo tá morrendo, gente. Algumas pessoas só têm uma data de expiração mais próxima.
E outras estão mortas por dentro, né, Léo?
Sim. Mas é isso, gente. A Katia levantou $74 mil, além do que ela vai ganhar dos dinheiros de ingresso, cachê, etc. E aí a gente leu umas reviews essa semana de como foram esses shows.
Isso, porque a gente ficou bem curioso, porque o show estreou e ninguém falou nada.
Não,
não tem foto, não tem vídeo.
Não tem foto, não tem vídeo, não tem nada.
E aí, pô, cadê esse show? E a gente foi atrás. A gente foi atrás e achou algumas reviews que contaram um pouco do que é esse show que a Katia estreou essa semana.
Parece que não faz sentido nenhum, né?
Katia.
É. Bom, é isso. Eu nem lembro por que a gente entrou nessa...
Porque você falou de vaquinha, eu acho que você acha...
Ah, é verdade, é verdade. Mas voltando de vaquinha, voltando ao episódio...
Você não vai falar o que as reviews falaram do show da Katia? É isso.
Ah, não,
fica no ar, quem quiser pesquisa.
Foi meio que é esquisito, que tem uns vídeos, que ela faz uns sketches meio estranhos, que ela entra falando em russo, daí depois ela muda o personagem pra uma outra personagem, depois ela volta falando sem o sotaque em russo, é uma coisa meio assim.
Uhum. E o mais interessante, dizem que o Meet tá muito regrado, não é aquele Meet da Katia que quem já foi. Parece que tá bem certinho. Oi.
Ah, é, inclusive foto. Ela não aceita presentes.
Não aceita presente, não assina nada, não assina nenhum produto, não dá autógrafo nessa nova versão da Katia.
E a partir de agora os Meets da Priscila também vão ser assim.
Uhum. Presente só pro Leonardo e pro Sérgio.
Não, mentira, eu não quero presente não.
Você vai largar no hotel igual a ela?
Não, o presente que eu tenho é cada um que compra o ingresso.
Ai, que bonito, gente.
O presente que eu tenho é o sorriso. Agora sim, só pra gente voltar pro episódio, né? Então elas estavam ali naquela hora da coreografia, falando em coreografia em pessoas flexíveis, né? E eles fizeram a hora da estrelinha. E, gente, era meu maior medo do colégio, era... fazer estrelinha e quebrar.
Ah, eu nunca tentei fazer uma estrelinha porque eu não tenho essa capacidade.
Nossa, era meu pânico. Tinha aula de cambalhota no meu colégio. Os professores deixavam a gente fazer de qualquer jeito. Então eu tava vendo... É um milagre que nenhuma criança tenha quebrado o pescoço no meu colégio.
O ensino público nacional, né, gente?
É. E, gente, mas só falando, eu sempre fico prestando atenção sempre nos dançarinos, né? Você falou que eu sou falocêntrico, mas dessa vez eu fui bundocêntrico com... Voltem no episódio e vejam o tamanho da bunda do dançarino loiro.
Tô voltando aqui.
Tá voltando aí pra ver?
Não, não tô voltando não. Não me interessa, Léo, sei lá, eu não vejo corpos, eu vejo...
Ai, cara, até ri. E falando em não ver corpos, conta um pouco de que você foi dar uma volta de bike nesses tempos também, né?
Ai, não, para, que pesado. Não quero falar. Não, para. É pra tocar em assuntos tão íntimos assim?
É, não, mentira.
Vamos falar dos...
Eles traduzem, uma coisa que eu anotei também que eu tinha achado engraçado, é que eles traduzem beat como bicha.
Bicha.
É. Aí falando
engraçado, realmente. É. O hilário Leonardo Polo.
Falando em traduzir, o menino do Fusco News agora há pouco deu um... Eu nem sei se é um menino do Fusco News, é que eu chamo de O Fusco News.
Eu também chamo de O Fusco.
É, deu um chilique agora aqui, ficou puto porque as pessoas estão reclamando. Sendo que, meu, já tá saindo legendado no, na Netflix e na Wall Plus. Ele falou que ano que vem não vai mais fazer legenda. E falou que quem reclamou, para de encher meu saco. Porque, tipo, meu, site assim, o episódio acabou de sair no ar, já tá os links do torrent em alta qualidade. Esses tempos que eu... que demorava pra sair, né, que até a Season 11 demora uma semana, eu tô baixando tudo lá. E eles botam muito rápido e o povo reclama porque tem anúncio. Tipo, menino, não, é incrível, né? Menino vai manter o servidor como? Aí ele escreveu, tem adblock, caralho, não sei o quê. E tá certo. Tá certo mesmo.
Não, parabéns pelo barraco. Justificadíssimo.
Justificadíssimo, é.
Elas ensaiaram a coreografia.
Elas ensaiaram.
De podcast, né?
É, não, só falar uma coisa. Elas ensaiaram a coreografia e aí, nesse momento, a Monet já tava mostrando que tinha bastante chance de ganhar e já tava me dando, assim, um grande aperto no cu, que eu falei, ih, eu não vou trazer a vencedora, eu acho.
Foi, nossa, foi incrível, porque você tava dormindo nessa hora e eu tava tentando te falar, acorda, acorda pra você ver o que aconteceu, muda a programação.
É, eu dormi porque lá já era 2 da manhã.
Pois é, e eu te enchendo de mensagem, socorro, acorda pra ver o que aconteceu.
Bom... Aí elas cortaram pro podcast, né? E a gente tem um cenário bem parecido, né, com esse.
Não, é bem parecido aqui no estúdio, só não tem aquela coluna no meio, mas o resto é quase igual.
Pra quem quiser um dia conhecer nosso estúdio...
Não, pra próxima temporada a gente vai abrir visitas, a gente colocar 5 ouvintes por...
Eu acho que não cabe 5 ouvintes no meu quarto aqui.
Você já colocou mais gente aí que a gente sabe.
Esse quarto é novo, acabei de chegar nele.
É novo, né? Me conta depois se você tá gostando, você não falou isso.
Não tô gostando de nada. A vida tá um inferno, tá uma desgraça. Eu já me arrependi de ter voltado, já chorei umas 10 vezes. Já...
Só 10?
É, penso frequentemente em me matar. Assim, essas coisas normais, leves, que todo mundo
passa.
Você
vai preocupar, você vai preocupar os nossos ouvintes.
Não é pra preocupar ninguém não, gente. Porque pode deixar que se eu for embora, eu não vou levar ninguém junto. Não vou fazer essas coisas de atirador de colégio. Vai ser uma coisa só eu e...
Até porque quem atira geralmente é hétero.
É verdade.
Faz assim.
É verdade. Agora sim. A Monet, ela arrasou no podcast, né? E ela foi a que falou melhor. E aí, de novo, meu cu fechou um tiquinho mais. Agora, só uma coisa que eu queria falar. Falando em drag que fala bem... Essa semana eu nunca tinha visto essa novela, O Sétimo Guardião. E eu fiquei impressionado de como a Nani People atua bem.
A Nani tá incrível.
Tem
uma desenvoltura de TV que poucas drags têm aqui no Brasil.
Gente, eu não sabia que ela tava nessa novela e que ela era tão boa atriz. Tipo, atriz dramática, fazendo umas cenas assim com Lilia Cabral, Bruno Gagliasso, tipo, um povo da Globo. E dando um banho em todos eles, menos na Lilia Cabral, que era a única que tá no nível da Nani People de atuação nessa novela. E eu fiquei impressionado, eu pensei, gente, se for ter um Drag Race Brasil, agora eu não tenho dúvidas que tem que ser a Nani People apresentadora.
Não, ela é uma bagagem gigante, né, de televisão. Então ela...
Mas eu não imaginei, fiquei impressionado mesmo. E falando nessa novela também, um parênteses que eu queria abrir, eu tava ouvindo a Sônia Abrão hoje, porque eu tava de tarde aqui fazendo minhas coisas, mandando currículo, né? Inclusive, tô mandando currículo aqui em São Paulo, se alguém souber de alguma vaga bacana com o meu perfil. É, né? Porque eu tava, vamos falar a verdade, eu arrumei um emprego lá que não tinha nada a ver. Que metade das vezes eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí uma moça, que era tipo a supervisora lá, ela olhou meu Instagram, ela gostava de drag. Ela falava um português bem enrolado, assim. Ela tinha um namorado brasileiro. E ela falou assim, o que que você tá fazendo aqui?
Nossa.
E aí, acho que foi quando minha depressão voltou. Mentira, não foi, coitada. Mas enfim, eu tava ouvindo a Sônia Abrão falar. E é primeiro que ela tava falando... dessa novela, e gente, o Agnaldo Silva chamou advogados e não sei o quê. O que tá acontecendo com essa novela nos bastidores? Eu não tava sabendo de nada disso.
Ah, estava por fora do surubão do Projac?
Não, o surubão eu sabia, mas eu não sabia que tinha a ver com a novela.
Tem, é tudo ali, meu filho.
Que as pessoas não se conversam.
São os protagonistas.
Que vai matar todo mundo da novela, isso?
Vai matar os dois lá, os babacas, o Zé Loreto e o Bruno Gagliasso, parece que vão morrer.
E eu sei que essa novela tem alguma coisa que eles são os guardiões da água, né?
Não, isso aí, o enredo você tá querendo demais, eu não sei.
Ah, tá. E outra coisa, eu tava ouvindo a Sônia Abrão também falar essa semana, ela falou, morreu uma atriz aí, que, gente, eu tenho certeza que ela inventou essa pessoa, porque não tinha morrido ninguém naquele dia. Sério, eu nunca tinha ouvido falar naquela pessoa que morreu essa semana aos 87 anos.
Não devia existir mesmo, não.
É. Mas enfim, né? Depois, a próxima que foi no podcast foi a Monique. E ela é fofa, né? Ela é muito fofa, mas ela tava travada ali também, não sei.
Mas imagina, você ficar. Há poucos os contatos que ela podem olhar. Que elas podem olhar no olho de RuPaul, né? Então.
Mas o RuPaul não tem olho. Elas olham pra dois pontos que são desenhados na bexiga verde. Que depois eles inserem o ator Morgan Freeman. E ela falou que pesava 140 quilos. Eu pensei, nossa, ela tomou o mesmo remédio que você. Mas não, eu descobri que ela fez crossfit. Ela falou que fez crossfit.
Crossfiteira, Monique crossfiteira.
Gente, que preguiça de crossfit. Minha irmã virou crossfiteira.
Eu achei que você ia falar, ela já pesou 140 quilos, o mesmo que eu tenho hoje.
Ai, que mentira. Nossa, que mentira, eu não tenho 140 quilos. Eu tenho uns 80. Uns 80.
O quê, Leonardo? 80?
Uns 89,9, assim, no mar. Uhum.
Tá,
falando em cross, eu emagreci bastante, né? Porque nessa história de ficar deprimido, a gente vai entrando nessa corrente de emagrecimento, né? Porque perde o apetite, a vida perde o sabor de forma geral.
É,
e aí eu quis aproveitar essa corrente do emagrecimento e eu fui na academia do prédio novo aqui. Eu descobri que eles têm uma técnica de emagrecimento muito bacana, que é você pegar tétano nos equipamentos e emagrecer 30 quilos. Mas enfim.
Eu vi, tava bem enferrujado mesmo.
Depois foi a Naomi, ou Naomi. RuPaul teve Naomi. Essa dúvida, mas eu falo Naomi. Esse é um podcast que com certeza eu não ouviria.
Eu pularia.
Aliás, sai um pra cada uma? Ou
não,
sai
não sai um pra cada, não.
É uma do top 4.
Top 4, né?
Eu não vi. Eu não ouço o podcast do RuPaul.
Eu ouço quando eu gosto do convidado.
Tem muita propaganda, mas o nosso em breve vai começar também assim.
Uhum.
Depois foi a Trinity. E aí, o RuPaul disse que tinha algo muito likeable na Trinity, eu concordo. E minha mãe tava vendo essa semana porque ela queria que eu mostrasse o episódio pra mostrar quem é que eu ia trazer.
Uhum.
E ela falou, nossa, como ele é bonitinho fora de drag. E minha mãe conheceu a Alaska, que ela também viu nesse episódio, né? E ela falou que estranho ver uma pessoa aqui na TV. E a Ador, só que a Ador ela conheceu de menino. E a Ador ela falou que era bem bonitinho também.
Quando tomava banho.
Mas dizem que tem um monte de fã da Dor quando eu abro para as perguntas da Priscila, que tá dizendo que a Dor voltou a tomar banho.
Não voltou, ela tá. Parece que ela tá. Pelo que eu senti no ar, ela tá tentando.
Você sentiu no ar um cheiro melhor?
Ela tá criando uma campanha para voltar no All Star 5, viu?
Nossa.
Ela voltou a investir em drag, tá tomando banho, entrou em estúdio para gravar essa semana, gravar música.
Ai, eu não acho que ela merece.
Mas ela tem o Vale lá, né? Vale All Stars. Quando ela quiser usar, parece que pode.
Ela tem?
Tem, o RuPaul deu pra ela no reunion do All Stars.
Ah, eu não sei. Eu não lembrava disso.
Deu, ele chamou ela pra voltar no 3. Ela não voltou no 4. Mas tá lá na mão dela, o Valezinho.
Eu não sabia. Você sabe que eles estão convidando as queens pro 5, falando que vai ficar um tempo sem ter. Um tempo deve ser, né? Ao invés de ter... Ao invés de ter a temporada All Stars depois a normal, vai ter a normal depois o All Stars. Vai ser assim. Não, mas eu. Ai, de boa. Não, adoro All Stars de novo, não, gente. Desistiu pra mim, desistiu.
Desistiu.
É. Assim, desistiu.
Não, desistiu.
Agora sim, falando em Ador, o problema não é ela mudar o visual da drag, né? O problema é que ela faz show e ela não canta as músicas que a fanbase grossa, assim, o grosso da fanbase quer. Ela não quer cantar I Adore, ela não quer cantar DTF, ela não quer cantar essas músicas. E tipo assim,
sai todo mundo meio frustrado.
Sai. Nesse último show dela que eu fui, Eu só conhecia quando ela cantou no final I Adore You, que acho que I Adore You não pode deixar de fora. Mas é isso, gente. A Madonna tem que dosar as músicas que ela põe nas turnês. Ela não pode ficar muito sem botar um Like a Virgin. Quem que é Adore, né? Pra, tipo, só querer fazer música de álbum novo. Ou faz um show longo.
Justo esse álbum que ninguém... Assim, a maioria não curtiu.
Eu entendo que é tipo a identidade dela, né? Que é, acho que é o que mais tem a ver com ela e ela quer fazer esse, mas viu que não deu certo, né? Tanto que, tipo, as últimas vezes que ela. Essa última vez que ela veio, ela foi até na TV aberta e o show tava vazio.
Ousados, né?
É, então assim. É, nossa, aí eu comecei a ser bombardeado por fã de Adore de 12 anos. Que eu não sei como eles acabaram de nascer, eu não sei como eles descobriram ela. É porque
não,
acho que
eu não sei como é que eles têm fã, eles têm 12 anos até hoje, porque tem não, 10 é porque... anos a temporada da Adore e ela continua com fã de 12 anos.
A Netflix colocou no ar, né, todas as temporadas, então tem muita gente que tá vendo agora e aí eles se identificam com a Adore de novo.
Que triste, que pena.
Mas... E aí todo mundo, ai, quando você vai trazer a Adore? Agora ela mudou, não sei o quê. Eu falei, ah, meu Deus do céu, pô, faz uma campanha. Mas é isso, né?
Mas eu acho que dá pra ela voltar, assim, daqui a...
3 anos, tá?
3 anos.
É. Ah, eu fiz uma campanha, né? Mas depois eu comento os resultados com você por fora, porque senão alguém vai contratar. Mas me surpreendeu. Me surpreendeu.
Não, mas você tá julgando mal o mercado de produção de festa drag. Eu tô pensando assim.
Tá. É, aí elas voltaram pra sala e tava lá. A Trixie, a Chad e a Alaska. E, gente, a Trixie consegue ser ruim falando uma palavra, né?
Uma palavra. Deram só uma coisinha pra ela dizer e ela...
Ela é ruim.
Bom,
um beijo, Ilana. Elas estavam falando sobre o Hall of Fame, eu amo, que é um outro prêmio. E a Alaska com o guarda-chuva Team Katia.
Adoro, né? A Alaska sabe fazer a drag direitinho, ela faz o dever de casa, né?
É. Então... Falando só um pouco dessa história do All Star 5, né? Eu vi a Michelle falando agora pra Soju. Ah, mas sempre tem o All Stars, né? Filha, não, a Soju, o que
que ela vai fazer lá?
A gente vai comentar esses 3 primeiros episódios num outro podcast. A gente podia fazer um...
3 em 1, né?
3 em 1, porque é muita gente, eu não presto atenção em tudo. Eu nem sei quem é todo mundo.
É legal ter um episódio quando tem 6 drags só. Aí a gente consegue comentar com mais calma.
É, não, e o que foi esse último lip sync, gente? Eu amei. Com 6 drags.
Né? É. Spoiler, calma. Tá, às vezes não sei se o pessoal tá em dia, né?
Ah, tá passando na Netflix, agora tem que estar. Ah, não, mas esse ainda não.
Não, esse não entrou. Pois é. Ah, gente, mas... não teve isso, não, tá?
Tá bom, não teve isso, gente. Você viu que a Alaska vai fazer um concurso de drag onde ela vai dar 10 mil dólares?
Vi sim. É, por isso que eu até te perguntei esses dias se a Alaska era a única que poderia ter um reality próprio. Né?
Não sei, acho que nenhuma pode ter um reality próprio. Talvez a Bianca, um de comédia ou alguma outra, um talento específico, assim. Mas alguém que tenha todos os talentos pra ter um reality show, só o RuPaul.
Nossa! Fanita.
Ah, desculpa, sou panito mesmo do RuPaul. Aí o RuPaul entrou na runway. Vamos já pular, porque, né, gente, esse episódio já faz um ano. E eu achei aquele vestido que ele tava horrível, com umas estrelas, não sei se alguém lembra ainda.
Você ficou preocupado de ter um plot twist muito louco com as campeãs?
Não, porque eu já tinha lido os spoilers.
Ah, tá. Que legal, deve ser super divertido ver o programa ao seu modo.
Não, eu tento às vezes não ver os spoilers, só que tem uns amigos. Né? Não, tem uns amigos que eles leem tudo e eles já falam tudo. E tipo assim, eles vão falando. Quinta-feira, eu voltei quarta-feira, né? Peguei o voo que saiu de lá às 11. E aqui era às 7. Cheguei aqui às 6 da tarde. Ah, é, mas isso foi na quarta. No dia seguinte, na quinta-feira, que não tem nada a ver com o horário que eu vim, eu fui assistir Drag Race na casa dos meus amigos, o Celso e o Raul. E, gente, eu já não consigo prestar atenção no programa quando tem mais de 10 bichas. Ainda os dois comentando e dando spoiler. Eu não consegui prestar atenção em nada. Vou ter que esperar sair na Netflix e ver o episódio todo de novo. Mas, assim, se você tivesse...
Só quis falar que tem amigos, né?
É.
Toda essa história pra falar que tem 2 amigos.
O RuPaul perguntou uma coisa, e eu quero te perguntar. Se você tivesse um superpoder, qual seria?
invisibilidade.
O meu também!
Ai, amiga!
Por quê? Só pra ver as pessoas peladas?
Não todas as pessoas, né? As que eu quero.
Tá, não, eu queria ser invisível pra...
E pra fugir, às vezes, sumir.
Hã?
Sumir, às vezes, quando eu quiser.
Meu, porque ia dar pra andar de avião de graça.
Nossa, como é pobre.
Imagina andar de avião de graça se o avião tá lotado, né?
Senão não vai ter comida pra você.
É verdade, não, é uma ideia horrível essa.
Horrível. Vai ter cinto de segurança pra você, você vai voar na turbulência, vai ser horrível.
Alguém pode sentar em cima de mim.
Isso.
Ia começar a causar um caos no avião. É, não. Né? Não, então eu vou mudar
meu
poder.
Ia ter sobrepeso, eles iam ter que jogar gasolina fora pra compensar o peso que tá extra.
Nossa, eu vou mandar esse trecho pra igreja de Santa Cher na Terra. Você tá ferrado, acabou sua vida. É... Não, mas mudei meu poder. Meu poder ia ser me teleportar.
Esse é massa também, eu gosto.
Eu gosto, porque eu ia me teleportar dentro de um avião. Burro, né? Pra poder entrar no avião de graça.
É isso aí, legal.
Gente, enfim. É, aí eles mostraram. Mas eu poderia ser teleportar mesmo. Aí eles mostraram o. Eu não sei como é que eu chamo isso. O clipe? A dança? A coreô?
A coreô, né? A coreô remix. Inclusive uma versão horrível de Super Queen, né? Mais lenta, que não dá pra tocar na balada.
Não, aquilo ali é o lounge do Meet and Greet, assim. Super Queen. E as três ali fingindo que tocavam instrumento.
Você ganha o All Stars e é obrigado a fazer o quê? Fingir que tá tocando bateria lá. Uma senhora de 72 anos, igual a Chad Michaels, fazendo esse tipo de coisa.
Nossa, pois é. Coitadinha. Bom, a Monet, novamente, foi a melhor desse desafio.
Foi a melhor.
Eu não entendi, porque eu fiquei tentando ver se foi um plano sequência ou se não foi, porque pra mim as gays eram as mesmas gays com roupas diferentes logo em seguida.
Não, eu acho que foi plano sequência sim, mas não foi aquele efeito de plano sequência porque teve corte, teve mostrando na bandinha, então... Mas acho que foi tudo
não
na
tem...
sequência, gravado num take só.
Não sei, eu fiquei nessa dúvida. A coreo foi bem legal. A Monique foi bem. A Trinity, mas assim, pra mim a Monet foi a única que tirou de letra o desafio. O resto foi tudo meio dura.
Foi sim.
E a letra da Naomi era horrível.
Ah, é verdade, a Naomi tá ali.
É. A passarela, aí foram pra passarela final. Mais uma vez a Monet pisou.
Eu amei a Trinity também.
Eu também, as duas pisaram.
Uhum,
a pisaram. Monique tava com o look bonitinho, mas eu não senti firmeza. E o da Naomi. E o da Naomi tava bonito, mas preguiça.
Uhum.
Parecia...
Não adianta me chegar com um look bonito essa altura do campeonato, não, querida.
É, e ela falou: Upland, I own everything. Uplands, you own everything. Isso é de algum lugar?
Não, acho que é dela, viu?
Ah. Eu não gosto que na final só tem comentários bons, vira Masterchef. Todo mundo foi ótimo, tudo é lindo. Ana Paula Padrão entra chorando.
Isso, pra falar em Masterchef, domingo estreia, né?
Ai, volta. E o que você acha do Masterchef domingo?
Ah, eu não sei. Assim, eu acho que vai ser melhor, porque eu tava sempre assistindo no YouTube no dia seguinte.
É, eu vou continuar assistindo no YouTube, porque eu não vou perder as videocacetadas.
Ah, não dá, né?
Deixa a tristeza pra lá.
Pode falar que foi o que você mais sentiu falta.
A vinheta.
Ao
a vinheta, que aí as dançarinas do Faustão ficam uma tentando rir mais exagerado que a outra pra ter tempo de tela.
Isso.
Elas são a Silk Ganache da TV.
Nossa, exatamente.
Que elas ficam rindo pra parecer assim. Às vezes até o Faustão chama a atenção delas.
E tem Aprendiz hoje, você gosta?
Ah, eu não tô vendo Aprendiz, já começou?
Não, começa hoje.
Ai, mentira, daqui quanto
daqui
tempo?
Daqui a pouquinho. Daqui
ah,
a pouquinho.
Então vamos acabar logo isso, já tá nos 50 minutos que eu quero assistir, de verdade.
É, eu também gosto muito.
Puta, eu tô sem óculos, que merda. E falando, só falando do Masterchef, na temporada passada, você lembra que, não na profissionais, na normal... No desafio final, quando já é hora só de elogiar, né, da Ana Paula Padrão chorar e tal, eles humilharam a Maria Antônia e a outra lá. No...
Sim.
Que elas tinham que fazer três pratos e ficou um pior que o outro. Sim. E foi uma final muito pau mole, assim, por conta disso. Porque a pessoa tinha sido humilhada no anterior.
E só foi pra ele mesmo assim.
E só foi porque era menos pior e ela ganhou.
Ai, que final, não.
Masterchef é pior que Drag Race. Por isso que eu acho que a Ana Paula Padrão tem que apresentar o Drag Race. Imagina não. Ela ia ser assim, uns 40 minutos, aquele momento onde o RuPaul manda cada uma falar. Ou a última fala, né?
Sim.
Então ia ser assim, Monet, você que veio de tão longe, de uma cidade, de onde já vieram vários ícones. Bob, Bianca.
Não, e fora o momento. Vocês vão ganhar o maravilhoso prêmio de $100,000. Um suplemento doentio de Anastasia Beverly Hills Cosméticos. Mas o prêmio mais esperado de todos. A coroa do RuPaul's Drag Race All Stars.
Não, ela ia falar assim. O prêmio mais esperado. Aquela coroa e aquele cetro que todo mundo tá de olho pra entrar de vez no Hall of Fame. Falando rapidamente desse momento que cada uma falou, a Monet de novo, mais uma vez. Gente, a Monet, esse episódio foi dela. Ela compensou as vitórias de diferença que ela tava da Trinity.
Foi, não, ali elas se igualaram em tudo que poderiam questionar. É.
A Naomi foi chata, hate da Naomi, o menino falou
que... Mas olha só, eu valorizo Naomi porque, cara, ela tem o quê? 22 anos? Duas finais, saca? E ela não decepciona, ela é chata, ela é sem sal, mas ela faz coisas
porque
legais.
Porque é magra, porque essa sociedade só dá valor a quem é má.
Tá bom.
Vou começar a pôr o vídeo da Bettina, tipo, ela lendo os comentários lá.
Sim.
Só ganhou porque o pai não sei o quê. Não, eu também dou valor a ela, mas sei lá. É isso. Uhum. Trinity também foi bem nessa parte. A Monique tava meio Farrah Mohan, começou já a chorar.
Eu acho que ela foi sentindo que tava escorrendo pelas mãos dela, então ela tava meio desanimada já.
A Monique deu umas boas desanimadas nessa temporada, assim, em alguns momentos. Agora sim, a Trinity esses dias teve uma confusão com aquele Murray Peter Presents lá.
Eu não fiquei sabendo com.
A Monet também teve uma confusão dessa. Parece que a Madonna chamou várias drags pra trabalhar no clipe dela. E a Monet falou, bom, eu vou cancelar, eu não vou aparecer naquele haters roast lá. Porque eu vou aparecer no clipe da Madonna e eles não liberaram ela. Sendo que é uma turnê com várias outras e o line-up sujeito a alteração. Não quiseram liberar ela. E aí eles colocaram foto do stand do meet and greet dela vazio, assim. Porque ela foi mesmo assim. Daí a Trinity ficou puta com o jeito que esses caras lidaram com a situação. E aí mandou um e-mail pro agente delas falando que queria parar de trabalhar com esse Murray Peter Present e sair da turnê. Daí essa semana ela fez um vídeo que parece muito que ela tá num cativeiro com alguém apontando uma arma pra ela, assim. Pedindo desculpas pelo que ela falou e que só quer seguir em frente, mas... sem continuar fazendo. Só que eu não sei que caralhos que ela fala. Ela fala de um jeito meio ambíguo. Que toda vez que ela faz um vídeo desse, eu recebo pela Priscila umas 10 mensagens.
Eita.
A Trinity vai parar de fazer drag?
Eita.
Não, ela só vai parar de fazer esse show.
Esse show.
É.
Entendeu? É bom deixar claro.
Mas é isso. Deu uma puta confusão aí. Tá todo mundo odiando esse povo, esses caras. Eu não sei o que eu acho dessas turnês com muitas drags. Na verdade, eu sei o que eu acho.
Você não gosta, né?
Eu não gosto porque não dá pra cada uma delas mostrar mais de uma face. Tipo, eu nunca esqueço que na Work the World, no Brasil, o primeiro contato do público brasileiro com a Violet foi num desfile. E com a Valentina também.
Com a Valentina, é isso que eu ia falar.
Que são pessoas que eram super esperadas. Agora vocês imaginam elas indo num evento delas, entrando num grande momento, o povo todo aplaudindo e tal. E fazendo mais de um número, e falando com o público. Muitas delas nem falam com o público nessas turnês.
Não, pois é, as duas que você citou não falaram, inclusive.
Eu acho que elas perdem a chance de... Tipo, ainda mais assim... elas deviam saber o valor delas pra pensar se faz tour ou não. Acho que essas tours tinham que vir com umas drags que nunca viriam, assim.
Uhum.
Agora o line-up da Work the World, pelo menos o que ia ter lá em Barcelona, era bem, bem mais ou menos.
Não, pois é, acho que elas vão cansando também, né?
É, mas a Monet tá no line-up. Acabou de ganhar um All Stars, podia estar fazendo show solo.
Podia estar fazendo show solo.
Se bem que, assim, não sei, eu não sinto muita... Eu sinto mais vontade do povo de ver a Monique do que a Monet. Mas mesmo assim, não sei. Eu acho que do All Stars são essas duas aí que já vão vir.
Mas olha só, eu tô vendo aqui, o line-up tá quase igual, né? Entrou a Eureka e a Cameron, basicamente.
Não, a Naomi Smalls.
A Naomi tá também. Né?
A Monet, que não tinha.
Só as quatro.
É. Saiu a Valentina. Não, e entrou a Aquária também.
Valentina tá.
A Valentina, a Aquária, a Violet. Não,
nossa,
peraí.
Na verdade, renovou tudo. Renovou metade, eu tô aqui falando.
É, não, na verdade é porque...
Mas
é,
nossa, tem muita gente. Não, é só continuar a lista de toques.
Não, é que ele coloca, eles colocam no site, mesmo que elas façam só uma data. Mas geralmente o line-up é de 9, e na, 8 ou 9. E na maior parte do tempo, lá, pelo menos as datas da Europa, é um line-up bem esquisito. Tipo, Naomi, Violet, Monet. Ai, não lembro o resto. Michelle.
Sem graça.
É, enfim. E é caro. É tipo 190 euros o ingresso com o Meet and Greet lá.
Uhum.
Tipo. Tem gente que paga isso de aluguel, assim, sabe? Num quarto.
Que loucura, né?
É. Mas, enfim. Aí, vamos falar um pouco do final, né? Primeiro que, de novo, teve a deliberação. Só coisa boa. Eu tinha esquecido que a make do RuPaul tava tão ruim nessa temporada. Porque agora, na Season 11, tá boa de novo.
Tá linda.
É. E aí, eles iam falando das coisas, né? Que... E fazendo a retrospectiva, e foi nessa retrospectiva que eu lembrei como os looks da Trinity nessa temporada foram perfeitos.
Ela arrasou, ela é tipo a Detox no All Stars 2,
é.
Foi a Trinity, né?
E então assim, o RuPaul anunciou o top 2 pra Monet e pra Trinity, justo, porque a Monet ganhou esse espaço no, nessa final, e a Trinity ganhou pela competição inteira. Esse spoiler tava... Spoiler!
Esse spoiler! Vamos falar sobre esse spoiler.
Esse spoiler tava bem velho e foi bem difícil segurar durante esse tempo todo. É, primeiro teve um de Valentina e Manila, você lembra?
Nossa, lembro. E a gente foi vendo cair pro terra muito tão rápido, né?
É, nossa, e Valentina foi óbvio que ia cair por terra.
Uhum.
Mas pelo menos, quem sabe aí com 100 mil ela me paga. É...
Opa!
Você viu ela no Ranch ao vivo?
A gente já falou sobre isso, viu? Sim.
A gente falou sobre isso?
Falamos.
Ah,
pode
já...
VT.
Tá.
Não, falamos sim.
Ah, então tá. Esse lip sync foi bem esquisito, né? Bom, ele anunciou o top 2 pra Monet e pra Trinity. E o lip sync foi Fighter, da Christina Aguilera.
É esquisito, é um lip sync de final.
É, não, a música foi boa, só que tipo, elas estavam...
Ah, mas eu queria uma coisa dele mesmo.
É, e elas estavam perdidas. Eu, se fosse o diretor, ia ter falado, parado e falado, faz de novo.
Uhum.
Tipo, a estrelinha da Trinity deu vergonha.
É.
Eu não entendi o que as duas estavam fazendo, nem nada disso. Mas assim, o que esperar de uma direção que fez aquela final, né?
Ai, gente, tudo bem, a gente... engole a coroação dupla, porque a coroação dupla, tipo, pra mim tinha que ser na Season 9, não agora. Mas tudo bem, a gente engole a coroação dupla. Mas naquela edição, não. O Léo edita melhor o podcast que aquilo.
Nossa, eu edito melhor o podcast quando eu tava lá fora, em depressão profunda, com frio, e tentando editar às 3 da manhã pra acordar cedo no dia seguinte. Assim, tudo continua igual, menos o frio, que agora é calor.
Isso.
Eu amei a dupla coroação, mas realmente foi bem ruim. Parece que o RuPaul gravou por WhatsApp. E você lembra que tinha um jogo do RuPaul? Ele tentou fazer dois jogos, né?
Lembro.
Um que deu errado e outro que deu mais errado ainda, que era um de bolinhas, que tinha várias drags, elas faziam a voz.
Sim, não, mas o primeiro foi que era tipo um jogo de ação, né? Que tinha que ficar pulando com a drag que você escolhia.
Isso.
E dando soco, tiro, foi horrível.
É, o segundo era um de bolinhas, que você era meio um Candy Crush drag, assim, que você escolhia uma delas. Esse segundo, elas tinham a voz. Você sabia que elas gravaram a voz pro WhatsApp?
Jura?
Juro.
Sabia.
Isso eu sabia. Nossa. Porque a Jujubi tava nesse jogo. Não
e
sei se foi por...
de tudo, né?
Não sei se foi por WhatsApp, por telefone, mas foi uma coisa assim. Elas não foram lá no estúdio gravar.
Uhum.
É... Gente, tinha que ter um jogo de RuPaul meio Kim Kardashian, sabe?
Ele perdeu muito a hora. Naquela época, ele tinha que ter feito...
É, eu já falei pra Mandrag tentar fazer, a Amanda Sparks fazer, que faz jogos, né?
Uhum.
É, mas não, ela prefere fazer aqueles jogos dela lá que são dela, né?
Dela, particulares, né?
É. E que a Amanda Sparks, pra quem não conhece, é uma drag de São Paulo que é... Que é uma drag, que tá aí.
É, provavelmente vocês vão ver alguma Priscila ali dessas três próximas.
Tô brincando, não, a Mandrag já
ela
pediu
é ótima,
pra eu fazer
gente,
propaganda dos jogos dela. É uma drag que também desenvolve jogos, Amanda Sparks, que era do Tribulano.
Não, ela é incrível como no drag e nos jogos também.
E aí ela tá com jogos novos aí, e procura a página dela lá, Amandaps, que vocês vão achar os jogos.
A apresentação do Trimilano na Tatiana, na Priscila de dezembro, foi incrível poder vê-la junta de novo. Que legal, risos.
Foi bem legal, risos. Falando,
não, bem legal.
Falando nela junta de novo, como é que tá a expectativa pra Sandy Júnior?
Ai, então, hoje, segunda-feira, a gente tá gravando. Quarta-feira abre a pré-venda pra cartão. Gente, ouvintes! Se algum ouvinte tiver cartão Elo, crédito.
Eu já te dei a dica do cartão Elo, mas eu não vou dar no ar porque senão todo mundo vai fazer e não vai.
Pois é, não vai dar certo.
É.
Não, mas enfim, eu tô muito nervoso, de verdade. Eu vivo de nostalgia. Ano passado eu tava louco pelo Rouge. Eu ando retrasado pela Xuxa. Então, eu não tenho nada que me faça ser feliz na vida atual.
E ano que vem, por a sua infância perdida, onde as alegrias pareciam ser...
Nossa.
É, uma coisa que eu tava pensando, né? No final dessa temporada, eles deram $300 mil em prêmios. Porque foram dois cash prizes de $100 mil dólares. Mais os cash chips, né? Que foram 9 episódios. Então, assim, isso daria pra ter pago a produção de 65 mil temporadas de Academia de Drag.
Ai, pois é, gente. Nossa. Mas eu vou fazer uma vaquinha também pela Academia de Drag, temporada 3. Vai sair.
Vai, com certeza vai sair. É... Não, uma... falando em sair também, mais uma coisa também que eu queria comentar do universo das drags é que termina o episódio e a Netflix te direciona pro título mais próximo. Só que ela tá te direcionando pro Untucked. E essa semana, minha amiga foi... Ah, gente, e as capas estão muito parecidas. Pra quem não sabe o que é Untucked, começou a ver pela Netflix, não faz ideia do que é aquilo. Essa semana, minha amiga, a mesma amiga, né, tá do Monster Franco, shape, em forma. Júlia, um beijo. Ela vai adorar o que eu tô falando. Ela pediu pro podcast ter 3 horas. Vai ser difícil ter mais que uma, porque tá muito calor no meu quarto, gente.
Tá muito quente aqui também, BH.
É. E no inverno o podcast vai ser maior. Mas a Júlia, ela foi, né, falou, vou assistir a temporada 11. Aí ela me mandou uma mensagem assim: gente, terminei de assistir o primeiro episódio da temporada 11 e é horrível, eu odiei. Por que que agora é tudo nesse formato making off? Eu não estou entendendo nada. Ela foi ver o Untucked. Gente, eles se deixam muito confuso pra quem não sabe o que é. O Untucked tinha que estar, sei lá onde, mas não sei.
Não, fora isso, teve uma história com o Untucked que é muito, eu acho muito legal também. Um amigo meu, eu fui ensiná-lo a ver Drag Race. Falei, não, você tem que ver um episódio da temporada regular.
Que arrogância, né? Ensiná-lo a ver Drag Race.
Não, mas é claro que exige isso, exige esse.
O viado manual. É uma raça arrogante, né? Mas pode continuar.
Tem que acabar.
Tem que acabar.
É, tem que acabar. Aí eu falava,
achei que eu ia voltar, não ia ter mais. Que Bolsonaro foi eleito.
Foi quase.
Eu me surpreendi, me surpreendi.
Foi quase.
Ah, fui lá no Carrefour da Augusta lá. A POC doida lá puxando assunto com meu amigo lá. Eu falei, nossa, eu achei que tinha acabado. Mas continua.
Aí eu falei, olha, sabe quando o RuPaul fala no meio do episódio, ah, agora vocês podem ir lá pros bastidores que a gente vai deliberar aqui. Então, nessa hora acontece o Untucked, que é o que você tem que ver também. Aí meu amigo, ok, beleza, vou baixar tudo. Então, no primeiro episódio que ele foi ver, ele já virou e falou, ele, o RuPaul falou, ok, agora vocês podem ir pro Antocar. Desacuendar a
aí gente. Ele foi assistir o episódio.
Ele foi, deu pausa e foi. Começou a ver, olha, gente. Só que aí não parava, aí começou os spoilers, começaram o episódio todo começou a rodar e ele, ah, mas espera aí, até onde eu tenho que ver? E
tá vendo? Você quis explicar demais como é, estragou o programa.
Estraguei a experiência toda.
Ai, gente, mas enfim, eu gostei dessa dupla coroação. Eu gostei dessa temporada de forma geral, acho que foi a melhor dos All Stars até agora. O 2 teria sido melhor, mas o 2 foi muito cotado, né?
Foi bem cotado. Por falar em 2 cotado, e 1 apagado, e 3 que a gente não merece citar, só queria falar, Chad Michael, você aparece na televisão uma vez por ano. Por que você colocou esse shortinho pra final?
Porque ela tinha esquecido. E porque ela tá com uma joelheira, porque ela tá tomando calcitran e precisa usar, porque... Enfim, a Chad Michaels nem é tão velha assim, gente.
Ai,
ai, mas eu queria muito conseguir um dia trazer a Chad Michaels, mas acho que não vai rolar, não.
Eu já falei que deixa eu trazer. Aqui, esse negócio da coroação dupla... sempre tem aquele momento em que as queens descobrem quem ganhou, né? Então isso é filmado normalmente numa festa, numa boate que elas participam juntas. E as queens finalistas estão lá. A cara que a Trinity fez quando anuncia o empate é impagável. Poucas vezes eu vi alguém tão decepcionado na vida.
E fui me fechando.
Que é isso?
Começou a passar drag mesa queen aqui.
Achei que era Betina.
Não, drag mesa queen.
Eita.
A nova temporada estreou hoje.
Que legal.
É.
A cara que a Trinity fez quando foi anunciado o empate e que ela só voltou ao normal quando ela ficou sabendo que eram 100 mil pra cada uma. A questão era que ela não queria dividir o dinheiro. O empate pode rolar quanto quiser. Ela só ficou tranquila quando percebeu que seria 100 mil pra cada uma.
Eu também não ficaria tranquilo sabendo que ela deve ter gasto uns 100 mil só de figurino, né?
Isso, pois é.
Mas é isso, terminou a temporada, terminou essa temporada do podcast, a gente volta não sei quando, porque agora a gente vai ter que fazer uma pauta, né?
Isso, agora tem que entender direitinho como é que a gente vai fazer esse próximo episódio. Vocês querem como? Vocês querem? Pode fazer 3 em 1? Vocês mandam.
Mandam, eles estão mandando a gente fazer faz um mês e a gente tá só...
Não, mas é porque um dia a gente vai contar tudo o que aconteceu nos bastidores pra isso ter atrasado. Foram coisas bem sérias, que a gente só não quis expor pra poupar vocês de...
Assim, eu não quero entrar em mais detalhes, mas eu ia falar um nome tipo assim, Alexia Deschamps é um nome que diz alguma coisa. Mas será que o nome Alexia Deschamps diz alguma coisa pra vocês? Pois será que Cecil Thierry diz alguma coisa pra vocês?
Jonas Block diz algo?
Jonas Block, Cecil Thierry é muito Tata Werneck.
Muito. Eva Vilma te diz algo?
Ah, eu amo que a Tata Werneck tem um episódio do Tudo Pela Audiência, que ela tá falando, ela vai chamar o Roberto Justus, e aí ela tá falando assim, esse nosso próximo convidado, não sei o que lá, e ele é um grande executivo, e ele é especialista em demitir as pessoas, aí ela chama Cecil Thierry. Ai, mas do Roberto Justus, é muito engraçado. Ai, ai, ai.
Era o melhor programa, né?
O Tudo Pela Audiência era melhor que a Lady Night.
Eu também acho.
Lady Night eu acho meio forçado, essas coisas.
Até, mas eu gosto até do Estranho Show de Renatinho, que quase ninguém gosta, né?
Ah, eu gosto também. Só não gostava muito das partes do Marco. Que é também quem estraga o Lady Night. Coitado. Mas deve ser gente boa.
Não, ele é, eu vi a reunião de palco da quarta temporada, tá aí, ele tá lá de novo, né, firme.
Putz, é. Ele é o hilário Marco Gonçalves. Então tá, gente, esse podcast fica por aqui, a gente deu uma alongada pra vocês terem tempo de completar uma hora na academia, na esteira.
Ou no ônibus indo pro trabalho.
Nossa, falando em esteira, eu tentei ouvir nosso podcast hoje na esteira pra lembrar como era, né, pra fazer. E a academia é tão velha, as esteiras são tão velhas que o barulho que ela faz é assim. E não, eu não consegui ouvir porque nosso som é muito baixo.
Ah, Léo, um monte de gente mandou perguntar como que faz pra conhecer a gente de pertinho? E no próximo programa a gente vai contar pra você. Vai ter uma oportunidade ótima na festa Priscila com a Trinity.
Ou você coloca a configuração do seu Grindr na moca.
Ai, que horror.
Então tá, gente. Um beijo, tchau.
Beijo, tchau.